Quinta-feira, 25 de junho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Em pauta há 20 anos e após quase 2 anos de debate no Congresso Nacional, Senado aprova um novo marco regulatório para o saneamento básico no Brasil, autorizando a entrada da iniciativa privada nas concessões. Texto vai agora à sanção presidencial. 104 milhões de brasileiros, mais da metade da população, não tem serviço de coleta de esgoto e cerca de 35 milhões não tem acesso à água potável. BNDES prepara 8 leilões de saneamento que podem atrair 50 bilhões em investimento. Governo também prevê que a abertura do setor permitirá a criação de cerca de 1 milhão de empregos nos próximos 5 anos. A falta de saneamento básico, um dos serviços de infraestrutura mais atrasados do Brasil, está diretamente ligada às contaminações por Covid-19. A conclusão está em um levantamento divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil. Câmara dos Deputados desobriga motoristas profissionais a renovar exame a cada 5 anos. CNH desses profissionais também terá validade de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos de validade para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e validade de 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. Agora as mudanças serão apreciadas no Senado. Nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil e pode originar epidemia, diz estudo da Fiocruz à Fundação Oswaldo Cruz, da Bahia. Cientistas detectaram em 2019 sequências genéticas de uma linhagem africana do vírus. Como ela nunca havia circulado no país, maior parte da população não tem anticorpos para combatê-la, como se já não bastasse o coronavírus. Valor médio do auxílio emergencial concedido em meio à pandemia do novo coronavírus foi capaz de compensar boa parte da perda de potencial de renda das famílias brasileiras. Na média, o auxílio representou um acréscimo de R$ 846,50 aos domicílios do país. O efeito mais significativo aconteceu em estados do Norte e Nordeste. A conclusão é de estudo conduzido pelo IPEA, o Instituto de Planejamento e Análise do Governo Federal, e divulgada com base em dados do IBGE. Por 7-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem proibir que estados e municípios reduzam temporariamente a jornada de trabalho e salário de servidores públicos quando os gastos com o pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei, que é de 60% da receita corrente líquida com gasto de pessoal. Bolsonaro sanciona lei que permite doação de refeições não vendidas. A doação deverá ser gratuita e não configurará relação de consumo. O deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, defendeu ontem a manutenção das eleições municipais de 2020 em outubro. O parlamentar é um dos principais líderes do grupo conhecido como Centrão, presidente nacional dos republicanos, além de ser vice-presidente da Câmara dos Deputados. Funcionários do Banco Mundial pediram ontem a suspensão de indicação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial. Sarah Winter é solta e será monitorada por tornozeleira eletrônica. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu libertar a ativista Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, e demais presos investigados no inquérito que apura ameaças e notícias falsas contra a corte. Sarah Winter e demais investigados serão monitorados com tornozeleira eletrônica e não poderão ter contatos entre si. Polícia Federal erradica mais de 100 mil pés de maconha no sertão de Pernambuco, em Orocó, zona rural de Salgueiro e Carnaubeira da Penha, e evita a produção de 34 toneladas da droga. Pernambuco é o maior produtor de maconha do Brasil e abastece boa parte do Nordeste. Terremoto de 5,8 graus atinge a Califórnia, nos Estados Unidos. 400 milhões de gafanhotos podem estar a caminho do Brasil. Rio Grande do Sul prepara plano de defesa. Autoridades do governo da Argentina informaram que uma nuvem dos insetos levantou o voo na província de Corrientes e que pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. Governo gaúcho está preparando um plano de contingência para tentar amenizar os impactos da passagem desses insetos pelas cidades gaúchas. Chegada de gafanhotos no Brasil é pouco provável, diz Ministério da Agricultura. Tribunal de Apelação dos Estados Unidos confirmou ontem o veredito que determinou que um talco vendido pela Johnson & Johnson provoca câncer de ovário e condenou o grupo farmacêutico americano a pagar 2 bilhões e 100 milhões de dólares em danos. A Johnson & Johnson terá que pagar danos, segundo o tribunal, pela venda consciente aos consumidores de produtos que continham amianto. Empresa aérea Gol estima aumento de 60% na demanda e prevê dobrar voos diários em julho. Companhia diz ter tomado medidas para atravessar a crise e espera chegar em dezembro com 80% da oferta de voos que tinha no ano passado. 11 lojas da livraria Saraiva vão fechar as portas em definitivo. Entre elas pode estar a do Shopping em Recife. Despejo no Hotel Nacional em Brasília obriga a saída de hóspedes, entre eles o ex-deputado Roberto Jefferson e o ator Alexandre Frota. Hóspedes do Hotel Nacional foram surpreendidos com a notícia de que precisavam deixar com urgência o local. A empresa que venceu o leilão de um dos marcos históricos de Brasília em 2018 decidiu tomar posse do local desde ontem. O distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19 deixou 9 milhões e 700 mil trabalhadores sem remuneração em maio de 2020, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, divulgados ontem. Durante pandemia, 620 mil pernambucanos deixaram de ser remunerados em maio, confirmou o IBGE. A Covid em Pernambuco. Pernambuco confirmou ontem 1.191 casos da Covid, além de 86 óbitos. Desse total, 65 ocorreram entre abril e 20 de junho, enquanto que 21 óbitos foram registrados nos últimos 3 dias. 54.022 pessoas já receberam o diagnóstico da Covid em Pernambuco. 4.425 morreram. Hoje, Caruaru é responsável pela geração de doentes graves maior do que todo o sertão de Pernambuco, disse ontem o secretário de Saúde do governo do estado, André Longo. Caruaru recebeu decreto de restrição das atividades econômicas a partir desta sexta-feira até 5 de julho, junto com o município de Bezerros, para conter o avanço da Covid-19. Vizinha Petrolina, Juazeiro da Bahia, terá toque de recolher para conter o coronavírus. A medida restringirá a circulação de pessoas das 18 horas às 5 da manhã e é válida até o dia 1º de julho. Covid no Brasil, o Ministério da Saúde registrou ontem 39.436 novos casos de Covid no país. Ao todo, já temos 1.145.906 pessoas com a doença em nosso país. No período de 24 horas, o país registrou 1.374 novas mortes. O total de vítimas fatais agora é de 52.645. Os números do boletim do diário dizem respeito aos registros em um dia, independentemente da data em que as mortes tenham ocorrido. Ministério da Saúde estima que 53,5% dos infectados tenham se recuperado, o que corresponde a 613 mil pacientes recuperados. Segundo o Tribunal de Contas da União, o governo federal não tem diretrizes claras de combate à pandemia do coronavírus. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, criticou ontem a condução do combate à epidemia do novo coronavírus no Brasil, por parte do poder público. Acho muito difícil superar a pandemia com esse descompasso, com esse desgoverno, afirmou Carmen Lúcia. Governo de São Paulo anuncia protocolo para a retomada das aulas em 8 de setembro. Escolas públicas e particulares retomam juntas e com rodízio de alunos. Serão 3 etapas, até 35% de capacidade, com 1,5 metro de distância entre os alunos, e depois 50% da capacidade e finalmente 100%. Haverá uma combinação de aulas presenciais e online. Restaurantes e bares em São Paulo esperam retomar atividades na próxima segunda-feira, diz prefeito Bruno Covas. Após diagnóstico de Covid-19, Bruno Covas diz está liberado para atividades. Tribunal de Justiça Federal suspende liminar que impedia a reabertura de comércio no Distrito Federal. Contágio dispara em Blumenau, Santa Catarina, após volta dos shoppings e prefeito faz apelo para que idosos fiquem confinados em casa. Bahia estima prejuízo de 550 milhões por cancelamento das festas juninas. Após recusa, Fluminense acata decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e volta a campo no Campeonato Carioca em meio à pandemia. Covid no mundo. Estados americanos têm recorde de casos de Covid após reabertura da economia. Arizona, Texas e Califórnia registraram novos recordes diários de casos nas últimas 24 horas. Recomendação de viagens da União Europeia podem barrar norte-americanos e russos. 40% dos países mais pobres não apoiam estudantes em pandemia, mostra a Unesco, órgão das Nações Unidas que cuida da educação e cultura. Maratonas de Nova York e Berlim são canceladas por conta da pandemia do coronavírus. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse estar muito otimista com a possibilidade de que o governo do estado de São Paulo tenha até o fim deste ano uma vacina contra o novo coronavírus. No último dia 11, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção da vacina contra a Covid. Vacinas contra a Covid-19 desenvolvida por uma empresa estatal chinesa receberam autorização das autoridades regulatórias dos Emirados Árabes Unidos para entrar na última fase de testes em humanos. Com redução de casos, o Hospital de Campanha de Manaus encerra as atividades. Dias melhores virão. Até amanhã, bem cedinho.